DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, mortos chamados a votar nas eleições gerais de agosto próximo.
E a pergunta que não se quer calar é: como é que esses cidadãos vão aparecer nos cadernos eleitorais e depois qual é o tratamento que vai se dar?
Em Moçambique, transportadores de passageiros na Zambésia sentem-se excluídos nos subsídios contra a subida dos preços de combustíveis.
Subsídios só ouvimos Maputos. Aqui na Zambésia acho que é nos confins. Aqui não tem povo. Eu me sinto mal. As coisas estão complicadas. O passageiro, o transportador, o patronato, em geral.
Na Guiné-Bissau, cidadãos pedem prestação de contas do extinto Alto Comissariado para a Covid-19.
Ainda tem possibilidade, porque tem toda a documentação. Eles têm tudo justificativo. Temos também Tribunal de Contas, que podem fazer a auditoria.
São os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 21 de julho de 2022, editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Amós Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso fazemos votos para que esteja desse lado. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Em Angola, multiplicam-se as denúncias de que os mortos estão a ser chamados para votar nas eleições gerais de agosto próximo. O Ministério da Administração e do Território reconhece a existência de pessoas falecidas na base de dados, mas garante que se trata de um falso problema. No entanto, teme-se que o clima de desconfiança em relação ao escrutínio possa aumentar, como nos conta a partir da província de Cuando Cubango, Adolfo Guerra.
O jovem Adão Longe fez uma experiência. Os cidadãos angolanos podem mandar uma mensagem para o número 40114 para consultar o seu local de voto nas eleições gerais de agosto. E, como já ouvira falar de possíveis irregularidades, o jovem mandou mensagem com o número do bilhete de identidade do irmão, que faleceu em 2012. Foi assim que Adão Longe descobriu que o nome do irmão ainda consta da lista de eleitores, tendo-lhe sido atribuído um local para votar no próximo escrutínio.
Eu próprio verifiquei isso primeiro no site do MATE, agora por esse sistema de enviar mensagem para o cidadão saber em que assembleia de mesa vai votar. Constrangedor. E eu falo isso com dados palpáveis porque eu consultei. E acredito que é um elemento generalizado.
Esta semana, as denúncias sobre situações do gênero têm se multiplicado fora e dentro das redes sociais. O ativista cívico Luati Beirão revelou no Twitter que o amigo rapper Carbono Casimiro também aparece na base de dados como eleitor, apesar de ter morrido em 2019. A TW África constatou vários outros casos de cidadãos angolanos que já faleceram, alguns deles há vários anos, e mesmo assim continuam nas listas de eleitores. Fernando Paixão, diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, reconhece a existência nas listas de cidadãos que já morreram. Diz, no entanto, que a culpa para este problema pode ser dos familiares que não declararam devidamente os óbitos dos entes queridos ou os enterraram em cemitérios clandestinos.
O MATE não pode eliminar da sua base de dados cidadão que não estejam devidamente declarados pelo órgão competente que é o Ministério da Justiça. Nós temos necessariamente pessoas falecidas na nossa base de dados.
Para Fernando Paixão, trata-se de um falso problema, mas Adão Longe não fica satisfeito feito com esta justificação. O jovem diz que a família cumpriu todos os procedimentos legais. É por isso que não entende como é que os nomes dos seus familiares já falecidos continuam na base de dados dos eleitores.
Como é que esses cidadãos vão aparecer nos cadernos eleitorais e depois qual é o tratamento que vai se dar?
Além disso, a existência de nomes de pessoas falecidas nas listas de eleitores é ilegal, avalia o jurista António Magalhães.
O MATE captou os dados todos, se esquecendo que todos os dias morrem pessoas, porque hoje por hoje aparecerem no sistema pessoas falecidas é desastroso, mas que é um ato ilegal porque viola a lei civil.
O jornalista Marcolino Xiong considera que tanto o Ministério da Administração do Território como a Comissão Nacional Eleitoral possuem ferramentas simples e eficazes capazes de corrigir a base de dados mas terá faltado vontade para o fazer.
O facto de assistirmos, sobretudo nesta semana, pessoas que faleceram fazerem parte da base de dados demonstra uma clara intenção dos órgãos envolvidos em manter a situação, o que de certa forma macula o processo. Os partidos políticos na oposição confiam cada vez menos na Comissão Nacional Eleitoral e temo que a falta de confiança contamine o ambiente da grandeza da democracia.
De acordo com o Ministério da Administração do Território, há 14 milhões de eleitores registrados para as eleições gerais de 24 de agosto. Serão as quintas eleições no país, da província angolana do Quando Cubango, para DW, Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra. E na nossa pergunta do dia, queremos saber o que acha da existência de pessoas mortas, dizia, na lista dos eleitores para as eleições gerais de agosto próximo em Angola. Para já, Abel Mangazi comenta, e passo a citar: não tenho dúvidas de que é uma forma já preparada para um escrutínio fraudulento. Esses falecidos irão engrossar o número de votantes do MPLA e consecutivamente darão vitória ao partido no poder. Abdul Kau questiona: com que propósito foi feita a atualização do registro eleitoral, se até os mortos têm tudo atualizado, até mesa de votação? Questiona este nosso internauta. Pelos vistos, este trabalho não serviu para nada. Fizeram tanto trabalho de atualização para não ter efeitos no dia da votação. Comenta este nosso internauta de nome Abdul Kau. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia que marca a atualidade lusófona esta noite que o presidente francês Emmanuel Macron visitará na próxima quarta-feira a Guiné-Bissau. Em Bissau, Macron vai se encontrar com o estadista guineense Umaro Sissoko Embalo, tendo em cima da mesa discussões sobre as questões de governação e do Estado de Direito. Para além de Guiné-Bissau, Macron visitará também Camarões e Benin. Em Angola, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé informou hoje que recebeu um convite da Comissão Nacional de Eleições para participar num processo de observação das eleições gerais angolanas marcadas para 24 de agosto, com 36 observadores. Por outro lado, os bispos católicos angolanos defendem que a Igreja deve manter a sua neutralidade política, mas sem escurar de denunciar o mal, e encoraja todos os órgãos de comunicação a fomentar a cultura de contraditório e da informação imparcial, a bem da cidadania e da democracia. Ainda hoje, a Igreja Católica em Angola apelou ao diálogo entre a família do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e o atual governo no diferendo sobre a transladação dos restos mortais do antigo estadista. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, exigiu hoje uma cimeira regional para analisar a realização de um referendo sobre a autodeterminação do enclave angolano de Cabinda antes da realização das eleições de agosto próximo e para pôr fim à ocupação militar angolana, escreve a FLEC em comunicado. Em Moçambique, a organização não-governamental Instituto para a Democracia Multipartidária considerou ser um sinal importante de inclusão política a nomeação de Raul Manuel Domingos para o cargo de embaixador de Moçambique no Vaticano. O IMD defende que este ato reforça a convivência pacífica saudável entre diferentes atores políticos e a paz e reconciliação nacional.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África partiu dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos a Moçambique e a nossa escala vai ser a província central da Zambésia, onde transportadores de passageiros sentem-se discriminados. Dizem que não foram contemplados nos subsídios anunciados pelo governo no âmbito da subida dos preços dos combustíveis. A Associação Provincial dos Transportadores Rodoviários na Zambésia recusa-se a pronunciar sobre o assunto, como nos conta Marcelino Morreia, a partir da cidade de Quelimane.
O governo de Moçambique anunciou na semana passada que passaria a subsidiar os transportadores semicoletivos urbanos depois das greves em algumas províncias do país que ocorreram na sequência de subida dos preços dos combustíveis. Nas cidades de Maputo e da Beira, por exemplo, os subsídios para os transportadores já é uma realidade. Na Zambésia, no entanto, os transportadores não terão sido contemplados pelo apoio governamental. A queixa foi feita aos microfones da DW por um grupo de transportadores de semicoletivos e de passageiros na província, que na voz de António Júlio se dizem muito desapontados.
Subsídio só ouvimos Maputos. Aqui na Zambésia acho que é nos confins. Aqui não tem povo. Eu me sinto mal. As coisas estão complicadas. O passageiro, o transportador, o patronato, em geral.
Além dos subsídios anunciados entraram em vigor esta semana, as novas tarifas de transportes interdistritais. Desde segunda-feira, as taxas interdistritais aumentaram pelo menos 1 euro por passageiro em percurso de 30 ou mais quilômetros. Mas transportadores da Zambésia, como Anifo Alifo, afirmam que as novas tarifas não compensam devido ao estado de distribuição das vias e algumas rotas rodoviárias, por exemplo, para Magalhães da Costa e Pebane.
É uma estrada de terra batida, Magalhães da Costa. Ida e volta, se você não sofre questões de mola, triângulo, é só pelo menos também se nos facilitasse, raspar para facilitar a via. Antes era 300 meticais, agora está no 400 meticais. Até que hoje aqui temos problemas dessa subida a cada passageiro que chega. Epa, eu não sabia.
Contactado pela DW, o presidente da Associação Provincial dos Transportadores Rodoviários Interdistritais da Zambésia, Santos Ataíde, negou comentar o caso, dizendo apenas que a situação é gerida ao nível central. Além dos transportes, muitos cidadãos na Zambésia continuam a lamentar a subida dos preços dos produtos, numa altura em que o preço de uma botija de gás de cozinha subiu de 950 para 1.300 meticais, o equivalente a 20 euros. Os combustíveis líquidos na Zambésia também saem mais caros do que nas províncias de Maputo, Sofala, Manica e Nampula. Na cidade da Beira, por exemplo, um litro da gasolina custa 86 meticais, enquanto em Climane está perto de 92 meticais, cerca de 1,40 euros. Ashma Musa, ativista social na Zambésia, alerta para a gravidade da situação.
Imaginemos aqueles que agora estão nas machambas. Mulher rural, por exemplo, precisa de ir à machamba. Transporte já subiu. Precisa transportar a sua comida para casa. Transporte subiu. É aquele produto dela que o transportador também vai fazer subir. Ela não trabalha, ela não consegue ter o valor em dia. O moçambicano vive abaixo de um dólar. Agora com 300 meticais, como é que ela vai viver? Está mal isso. Tem que ser revisto.
A partir de Climane para a DW, Marcelino Moeia.
Obrigado, Marcelino Moeia. Agora seguimos à Guiné-Bissau, onde a extinção do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 pelo Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, deixou algumas questões no ar, sobretudo a gestão dos fundos por parte da entidade. Os guineenses querem saber quanto dinheiro foi recebido pelo Alto Comissariado nos 2 anos da sua existência e como é que este dinheiro foi gasto, como nos conta a partir de Bissau, Yankuba Danso.
Uma semana depois da extinção do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, não há ainda informações sobre como foram geridos os fundos durante 2 anos naquela entidade. Há muito que os guineenses pediam ao Alto Comissariado para prestar contas. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau chegou a pedir uma auditoria aos cadernos de contabilidade do Alto Comissariado. Para Joel Aló Fernandes, presidente da Associação Guineense Anticorrupção, a extinção do Alto Comissariado antes da prestação cabal das contas
demonstra mais uma vez falta de seriedade na gestão de coisa pública.
Segundo apurou a DW África, o Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 chegou a recolher, por semana, 9 milhões de francos CFA, cerca de 14 mil euros, receitas provenientes dos testes aos viajantes para o exterior. A extinção da entidade foi declarada numa altura em que os seus funcionários se queixam de vários meses de salários e subsídios em atraso. Joel Fernandes diz que, mesmo com a extinção, é possível ainda fazer a auditoria.
Ainda tem possibilidade, porque tem toda a documentação. Eles têm tudo justificativo. Temos também Tribunal de Contas, que podem fazer a auditoria.
A DW África apurou que os trabalhos de auditoria ao Alto Comissariado, iniciados há cerca de 1 ano, estão perto de ser concluídos pelos técnicos do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau. O Alto Comissariado foi criado em junho de 2020 para conter a propagação do novo coronavírus. O Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, disse que extinguiu a entidade a 13 de julho por causa dos altos custos que acarretava e no momento em que a pandemia já está controlada no país. Mas o médico Eduís Martins considera que extinguir o Alto Comissariado antes do fim da pandemia é, em termos clínicos, reprovável.
Agora, quem é que vai responder perante Covid-19? Agora o Ministério da Saúde vai assumir todo esse fardo. Com que estrutura organizativa? Com que fundo?
A DW África contactou o antigo alto comissário de luta contra a Covid-19 para obter mais esclarecimentos, mas Tomane Baldé não respondeu às chamadas telefónicas. O Ministério da Saúde Pública também não se pronunciou até agora. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
No Mali, o comandante da força francesa Berkane acusou hoje a empresa russa Wagner de predação, comparando-a a um traficante na sua forma de atuar no Mali. O general francês acusou a Wagner de estar a explorar 3 locais de ouro no Mali, considerando isso como uma forma de pagamento para os pouco mais de 1000 mercenários russos colocados nas regiões centro e leste do Mali. Enquanto isso, as tropas malianas anunciaram hoje ter neutralizado cerca de 50 terroristas durante várias operações realizadas entre 14 e 18 de julho no centro e leste do país. Na Etiópia, a Amnistia Internacional exige das autoridades etíopes uma investigação imparcial sobre o assassinato sumário de mais de 400 pessoas da etnia Amara na região de Oromia, no dia 18 de junho, atribuído aos membros do Exército de Libertação de Oromo, que já negaram o ato. Ainda na Etiópia, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas apelou à libertação de 5 jornalistas de uma estação de televisão da região etíope de Tigray, detidos pela Frente de Libertação do Povo de Tigray, acusados de colaborar com as autoridades etíopes. O presidente italiano Sergio Mattarella dissolveu hoje o parlamento na sequência da demissão do primeiro-ministro Mario Draghi. Mattarella anunciou, por isso, a realização em setembro das eleições antecipadas. O governo alemão manifestou hoje o seu apoio à proposta apresentada ontem pela Comissão Europeia de reduzir em 15% o consumo de gás natural face ao eventual corte do fornecimento do gás russo, apesar de vários parceiros comunitários não estarem de acordo com a proposta. A presidência turca anunciou esta noite a assinatura amanhã em Istambul do acordo que permitirá as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos. Este será o fim de uma série de negociações mediadas pela Turquia envolvendo peritos militares da Rússia, Ucrânia e representantes das Nações Unidas. A assinatura do acordo será testemunhada pelo presidente turco Recep Erdogan e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, testou positivo à Covid-19 e apresenta sintomas muito ligeiros, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca, acrescentando que o estadista vai cumprir o isolamento até testar negativo, mas continuará a desempenhar plenamente as suas funções.
DW, Espaço do Ouvinte.
É o nosso tema de destaque hoje, que em Angola multiplicam-se as denúncias de que os mortos estão a ser chamados para votarem nas eleições gerais de agosto próximo. E o Ministério da Administração do Território reconhece a existência de pessoas falecidas na base de dados, mas garante que este é um falso problema. Para já, perguntamos na nossa página do Facebook o que acha da existência de pessoas mortas na lista dos eleitores para as eleições gerais de agosto próximo. Recebemos muitos comentários. Rosário Ntepa, do Xemba, Moçambique, escreve que é preciso investigar este assunto e responsabilizar criminalmente os envolvidos neste crime. Hélder Armindo considera que, sem fraude, o MPLA não vence as eleições. A saturação e insatisfação nacional nunca foi tão alta como hoje. Acredito que todos os ausentes serão convertidos em votantes do MPLA. Maria Idalina Pita comenta que os sistemas eleitorais em África funcionam assim. Abdoulaye Kandé escreve que é urgente a oposição angolana posicionar-se face a esta situação, porque se ela não for resolvida, pode provocar problemas. Márcio Correia escreve que esta é uma grande fraude a ser preparada pelo MPLA, porque sabe que vai perder as eleições. Colocamos assim o ponto final à jornada à noite desta quinta-feira, 21 de julho de 2022, editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Amós Fernandes. As notícias regressam amanhã de manhã com Nuno de Noronha. Até lá, fique bem e tenha uma boa noite.